Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João e meu feriado favorito é o Natal.
Eu sou a Dani B e meu feriado favorito é a Páscoa.
Eu sou o Kaique e meu feriado favorito é São João.
Tá certo. Bom, só feriado que a gente pode comer bastante, né?
Exatamente.
Bom, pessoal, então, né? Deve estar perguntando, pô, os caras estão falando qual que é o feriado deles favorito, o que que tá acontecendo e tal, né? E é isso mesmo, né? A gente pensou aqui, né? Falando, ah, pô, qual que vai ser o tema aí, né? E a gente pensou no seguinte, né? Quais são os filmes, né, de horror que se passam nos feriados, né? Então a gente separou alguns aí que a gente gosta e tal, né? Bastante filme slasher, né? Mas a gente separou aqui para dizer quais são os filmes que a gente mais gosta, né? Que retrata aí o feriado, beleza? Bom, então só vou passar os recados para vocês e a gente já retorna aí, né? Para o nosso programa aí, nesse clima aí, que bem que poderia ser um feriadinho agora, que eu não ia reclamar, hein? Feriado 3 dias aí direto, que não ia reclamar não, hein? Mas beleza, a gente já volta. Olá, pessoal. Então, estamos de volta aí, né? Vou passar para vocês os recados que alguns já conhecem, outros, né, que estão entrando aí de primeira viagem, né? Falar o seguinte, né? Nós estamos, né, nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? Todas as redes sociais aí vocês encontram a gente no @terrormania666, né? E é legal vocês seguirem a gente, porque a gente sempre tá colocando informações, curiosidades sobre filmes de horror, resenhas, né? Nas nossas redes sociais também, né? Informações também do podcast, né? A Dani aí sempre tá colocando algumas perguntas, né, para vocês responderem, que a gente lê aqui, né? Falando um pouco também sobre a parte do podcast. E aí, pessoal, qual que é o arroba para seguir a gente? É o @terrormania666, né? Segue a gente lá, vai também ter as informações do podcast, né, que a gente sempre solta. E também falar o seguinte, né, que nós estamos no Amazon Prime, no iTunes, no Spotify, todos esses lugares aí para vocês ouvirem a gente, né? Nós estamos procurando sempre lançar o podcast aos sábados, né? Mas claro que às vezes ocorre algum problema, algum atraso e tal, né? Daí a gente procura avisar. Mas vocês sabem como é a vida. Mas tirando isso, sábado sempre tem algum programa lá novo para vocês ouvirem, beleza? E também, pessoal, caso vocês queiram mandar uma mensagem pra gente, nosso e-mail, podem mandar, que é o @terrormania666, tá? Perdão, rede social, muita informação. É o terrormania42@gmail.com, beleza? Lá vocês também podem mandar e-mail pra gente e tal, que a gente já responde também tudo que vocês perguntarem, beleza? Bom, pessoal, sem mais enrolação aí, porque eu já tô quase ficando perdido por conta desse feriado imaginário aí que eu quero tanto. Vamos então pro programa, que tá bem legal. Bom, pessoal, então estamos de volta aí, né? Como eu falei para vocês, o nosso tema de hoje, né, são filmes de terror que se passam em feriados aí, né? A gente foi elaborando alguns aí, comentando e tal, né? No meu caso, por exemplo, eu separei 2, eu não sei por que isso, mas sempre tô vendo, acho que 2 filmes e tal, né? Daí eu separei 2 aí para comentar. Mas antes, Kaique, comece aí, que filme você trouxe aí pra você comentar, melhor dizendo?
Bom, em primeiro lugar, falar que eu ia, quando a gente combinou sobre o episódio, o tema do episódio, eu ia trazer o filme do Dia das Mães Macabro, que é um filme de 80, no início dos anos 80.
Uhum.
Só que, e eu assisti, eu achei, tipo, legal, é um filme pra comentar. Mas depois, eu assisti um outro filme que eu não queria trazer esse tema, porque eu acho que, não sei, eu queria fazer um negócio, né, fora da caixinha e não trazer filmes de feriados mais comuns, pra se falar de horror, que no caso seria o Natal e o Dia das Bruxas. Uhum. Mas eu vi um filme tão foda e tão desesperador que eu falei, não, é esse aqui, e eu vou levar, e dane-se se é clichê, vai ser ele. Que, no caso, é o filme Silent Night, de 2021, que e até, tipo, eu tô vendo as datas aqui, porque pra não confundir com o Silent Night de 2023, que é um thriller de ação dirigido pelo John Woo, que lançou ano passado, 2023, e também não confundir com o Silent Night de 2012, que é o remake do Silent Night
Deadly Night.
Deadly Night, né? É o clássico filme de horror, slasher de Natal. Esse é um filme que até é uma coisa que, assim, esse filme, eu acho que quem se incomoda muito com spoilers ou acha que o spoiler vai estragar a imersão no filme, a experiência do filme, então acho que é melhor, tipo, pausar o episódio agora, aí corre pra assistir e depois volta, porque eu acho que esse filme, ele é um filme que você perde muita coisa sabendo, tipo, pelo mínimo que você vai conhecendo do filme, você já perde um pouco da experiência.
Peraí, é aquele Silêncio da Vingança que você vai falar, que é do John Woo?
Não, não, esse é o de 2023, o que eu vou falar é de 2021. Tá. Que o título, tá. O título dele em português é A Última Noite. Que eu também nem queria falar, porque o título em português eu acho que é muito spoiler. Eu acho muito spoiler.
Mas... Pô, só cortando aí. Me ajude então, porque eu tava começando a ver, só que daí, tipo assim, era muita coisa, deu, sabe, encheu o saco um pouco, mas vamos aí, me ajude, porque eu quero terminar de ver esse filme sem assistir.
Ah, tá bom. Então, pro João vai ser a versão com spoiler.
Vai ser ótimo.
É, tanto que até eu ia falar, tipo, é até... A pessoa que tá ouvindo agora o episódio, porque ela viu o qual que é o nome? A arte do episódio no Spotify, enfim. Uhum. Já tá recebendo um puta spoiler. Porque, tipo, pra mim, eu soube do filme quando ele lançou, só que pelo encarte e pelas participações, porque o filme tem a Keira Knightley, tem o Matthew Good, e então eles são carinhas muito de comédia romântica. Uhum. Tanto que a Keira Knightley e o Matthew, eles já fizeram um casal numa comédia romântica, que eu gosto muito, que ela é uma jogadora de futebol até. E até eu tava com essa impressão que seria uma comédia romântica natalina, bem aqueles filmes do Lifetime, do final do ano, que sempre tem aquela coisa, que é sempre um cartaz com um casalzinho virado um de costas pro outro, com cores verdes e vermelhas dominando tudo.
Ixi, falou isso, a Dani já pisca, né, Dani?
Já é pra mim.
Não, então, eu tinha essa impressão, tanto que eu não assisti o filme, porque não é o meu tipo de filme. Só que aí, depois que eu assisti um dos episódios do República do Medo, eles trouxeram esse filme numa temática de terror natalino. E aí foi que eu descobri que esse filme é de terror. Então eu acho que já corta um pouco sua experiência, porque quando você começa a assistir... Tudo começa como se fosse uma grande comédia natalina, assim, aquela farofa, aquela coisa mais água com açúcar e tal. Mas o filme, ele vai descambando pra uma coisa trágica, pra um anúncio de uma coisa maior e mais estranha, esquisita. Tipo, o filme vai ficando esquisito conforme vai passando o tempo. Uhum. E tá, mas qual que é o enredo do filme? E aí já vem a parte com spoiler, pelo menos pra mim já é com spoiler. O filme vai contar a história dessa família, que é do composto pela Neil e pelo Simon, que são a Keira Knightley e o Matthew Good, que tem três filhos, e um deles é o Roman Griffith Davis, que é o menino de Jojo Rabbit, que tá perfeito no filme. E eles estão fazendo uma ceia de Natal, porque vão vir familiares e amigos da família passar essa noite de Natal com eles, e eles estão fazendo toda uma preparação, e eles estão fazendo uma ceia, um banquete bem, assim, grande, é um banquete grande, mas falta coisas, e aí esse faltar de coisas também tá dentro da narrativa, porque que tá faltando. E aí você, no começo, você não entende direito, tá faltando um alimento, mas aí corta pra próxima cena, é do pai das crianças soltando as galinhas no meio do mato. Aí você fala, ué, mas como assim? Tipo, tem comida faltando, mas você tá libertando as galinhas? Não faz sentido, mas ok. E aí já corta pra uma cena emblemática do menino que tá cortando as cenouras pra mãe, e ele corta o dedo e começa a sangrar em cima das cenouras. E aí você... Tipo, parece um acidente normal, mas com o tempo você vai vendo que aquele acidente era muito mais metafórico. Ele ia dar uma ideia do que seria o filme. E aí tá, aí vão chegando os outros personagens e a história vai se desenrolando. E aí vai começar a ter uma sensação muito sombria e lúgubre. É, porque eles parecem que eles estão, ao mesmo tempo que eles estão felizes de se reencontrar, eles estão meio que se despedindo.
Uhum.
Parece que tudo que eles estão fazendo vai ser a última vez. E eles falam de pessoas que eles esqueceram de convidar, e aquilo parte muito eles. Parece que machuca o fato de ter esquecido. Então parece que não vai ter uma segunda vez, que eles não vão poder fazer uma outra ceia, sei lá, convidar no dia seguinte. E aí enquanto isso, aí você vai tendo frases falando sobre meio que eutanásia.
Nossa.
E aí, assim, tá, agora eu vou já entrar na parte bem mais spoiler, porque é que acontece. É, esse filme, A Última Noite, ele tá dentro do subgênero de horror, que a gente até já teve um episódio falando, que é o filme do eco-horror, que são filmes onde o perigo, o inimigo, são elementos da natureza. E a gente já até teve um episódio que é de um subgênero do eco-horror, que é o dos creature features, que são onde o perigo da natureza são os animais, que até a gente trouxe os ratos assassinos e tal. E nesses são aqueles filmes de catástrofe ambiental. E no filme fala que tá vindo uma névoa, uma nuvem de poeira, de uma poeira extremamente tóxica, devido aos efeitos ecológicos que estavam insustentáveis. E essa nuvem, ela traz uma toxicidade muito grande, que afeta primeiramente o sistema nervoso, causando uma dor descomunal, e até que o próximo efeito, a consequência disso, seria uma hemorragia, um sangramento exacerbado, até o ponto que a pessoa morreria. Então, tipo, é uma nuvem que vai matar todo mundo, e essa nuvem tá percorrendo o mundo inteiro. Então, esse jantar que se passa, essa ceia de Natal, ela seria a despedida dessa família e desses amigos, celebrando, tentando manter o mínimo de aparência antes de que todos morram. E o que é mais um fator diferencial dessa família, ou até mesmo da onde se passa, que o filme se passa na Inglaterra, é que o governo disponibilizou comprimidos de eutanásia para determinadas pessoas do país.
Uhum.
Então essa família, esses amigos, eles têm um pacto de se matar depois da ceia de Natal, para que eles não sofram os efeitos da névoa tóxica. E aí o filme é sobre isso, é sobre essa estrutura familiar, essa estrutura de amigos, sofrendo uma ruptura, sendo corrompida, porque você tá no seu último momento e você não sabe o que fazer, você não sabe se você passa como se fosse mais um dia, ou se você expõe seus sentimentos para as outras pessoas,
uhum.
Se você passa calado, ou se você passa tipo, apontando o dedo, sabe quando você, eu vou morrer, mas não vou morrer, eu vou morrer aí atirando, então eu vou jogar a verdade na cara de todo mundo.
Sim.
Então tem esse personagem, tem a irmã Bukuda, que ela é aquela, she's so crazy, e ela solta as verdades na cara de todo mundo.
Sim.
E outra coisa que eu não falei, que o elenco é foda, tipo, é um elenco nível A, é um elenco, uma das irmãs é a Sandra, que é interpretada pela Annabelle Wallis, que é a protagonista de Maligno, é a protagonista de Maligno e a protagonista de Annabelle, né, e ela tá perfeita, tipo, assim, ela é uma screen queen foda pra caramba, e uma atriz, assim, incrível, que eu espero que ela só brilhe mais daqui pra frente. Uma das irmãs também é a Lucy Punch, que ela é uma atriz britânica, tipo, muito engraçada. Ela sempre tá fazendo papéis cômicos. Ela sempre tá fazendo essa personagem mais louquinha, mais engraçadinha, desbocada. Tem a Lily Rose Depp, que é a filha do Johnny Depp.
Uhum.
Ela faz uma namorada de um dos amigos da família. E ela tá num dilema, porque ela tá grávida. E ela não quer tomar a pílula, porque ela não quer matar o bebê. Ela quer enfrentar a nuvem tóxica e sofrer as consequências, porque ela prefere isso do que se matar.
Uhum.
Tem o Soap Giruz, eu não sei se é a pronúncia do sobrenome dele tá correta. Mas ele, eu lembro dele mais no episódio do... Daquele episódio das 5 estrelas de Black Mirror.
Verdade, é ele. Porque eu sempre confundo ele com aquele Winston Duck que fez o...
O Us. É. Ah, sim. Não, eu lembro muito dele, porque o sorriso dele é muito marcante no final do episódio. Eu lembro muito dele. E também tem a Trudy Styler, que ela é a esposa do The Police. Qual é o nome do... O Sting. Ela é a esposa do Sting, ela faz a avó, ela faz a matriarca da família. Ela faz uma das cenas mais tristes e tocantes do filme. O filme é cheio de cena triste, mas o dela, assim, tem um fator, assim... da pessoa mais velha que tá sozinha, que vai morrer sozinha, e aquela despedida que você tem do seu ente, tipo, dos seus pais, dos seus avós, e nossa, tocou muito essa cena pra mim. E também pra quem assistiu Friends, quem é fã de Friends, vai lembrar dela daquele episódio que a Phoebe vai no apartamento do Sting fingindo que ela é mãe do filho do Ross.
Bom, graças a Deus nunca assisti Friends, então não sei o que
é. Ah, tá, né? Eu também não, imagina, eu nunca. O filme é isso. E o filme, ele tem essa sensação, o terror, ele vem dessa sensação de falta de esperança. Porque tá acontecendo toda uma crise ambiental que ninguém conseguiu resolver. E que a maior alternativa é a eutanásia. É você se matar, praticamente, matar todos os seus entes queridos. Pra não sofrer todos os problemas da exposição. Então, ele me deu uma sensação muito ruim. Primeiro, porque, né? Eu acho que conversa muito com os tempos atuais, porque a gente tá vivendo um momento de... Já não é nem... A academia já nem trata mais como aquecimento global, mas é já ebulição global, porque já, a gente já passou da fase de aquecimento, a gente já tá num período estável, onde a temperatura, ela... Esse termômetro já chegou. Já tá no período que não vai... A gente não vai ter umas mudanças muito... Não,
são mudanças bruscas.
É porque a gente vai ter que se acostumar com essa variação já, dos extremos, de períodos muito frios e períodos muito quentes. Então, já é uma coisa, tipo, a gente já vê o mundo, o planeta dando indícios de que a gente tá fudido. Então, isso conversa muito e você fica muito preocupado, você fica muito angustiado. E segundo, porque também me lembrou um outro filme do mesmo subgênero, que é aquele Não Olhe Pra Cima, que é com Leonardo DiCaprio. Que também eu acabei assim, um filme tipo, devastado, que era um... E é essa sensação de desesperança, de aniquilação. Então é um filme que te deixa muito pra baixo. Nesse sentido, e... Só que ele, o diferencial dele é que você tem toda uma visão por parte da família. Enquanto você tem filmes de catástrofe, que você vê cidades sendo destruídas, vidas sendo levadas e tal, aqui você tem uma perspectiva nuclear, uma perspectiva bem pequena sobre o que está acontecendo. E por ser pequena, eu acho que faz com que você se identifique mais e torne aquilo muito mais angustiante, sabe? Você consegue se colocar no lugar daquelas pessoas. E são pessoas variadas, então... Você vai encontrar, você vai se identificar com alguém, porque com certeza alguém vai ter uma atitude que talvez você teria numa situação como essa. Eu até esqueci de comentar, uma das atrizes também é a Kirby Howell Baptiste, que ela é que tá. Ela faz a morte no Sandman. Ela também tá nesse. Ela tá nesse filme que ela faz a namorada da Bella, da irmã. Mais louquinha, e ela é ela é uma personagem que ela não tem vínculo emocional com ninguém fora da namorada. Então ela tá muito. Ela é muito uma pare, assim, ela fica muito nos cantos. E aí eu fico, tipo, eu me senti muita pena dela, porque imagina, você tá no seu último momento de vida e você vai passar com pessoas que você não tem nenhum vínculo, nenhum laço, e você tá muito de canto, as pessoas meio que não se preocupam com você também, tipo, elas te deixam pra lá. Então, imagina só morrer nessa situação, morrer mais invisível do que você já,
já estaria sendo.
É, porque você já é um corpo, já você já é. Vai virar. Estatística, não sei nem se eu posso dizer isso quando todo mundo vai morrer, mas isso já é, é mais uma, mas dentro daquele núcleo você é pior ainda, porque você, ninguém tá nem aí pra você, acho que todo mundo tem suas questões e quando tem que dividir questões com outras pessoas, vão dividir com amigos, vão dividir com famílias, enquanto ela é uma recém-chegada. E é muito triste, é, tipo, é uma personagem que eu me coloquei muito no lugar, assim. E esse é o filme, tanto que é um filme que eu não aconselho pra pessoa que for assistir, pra assistir, se ela tiver no momento mais zoado, assim, se ela tá...
Ah, tipo, se você é aquelas pessoas que pensam em se matar no Natal, não assista.
Não, pelo amor de Deus. Não, não é... Não, não é
depressão natalina.
Não, é um filme muito triste, assim, é muito... E tem... Outra coisa é que tem um núcleo das crianças e o núcleo, o Roman Griff, que faz o Art, que é o filho, que é o menino de Jojo Rabbit, que ele é mais protagonista do filme do que qualquer outra pessoa.
Eu vi aqui porque é isso, porque a mãe dele que é a diretora do filme.
Olha só, que bacana! Que bacana.
Eu fui ver e falei, nossa, quem que será que é, né? Daí fala Camille Griffin, mãe de Roman Griffin Davis.
Olha só, nossa. É, Nepo Baby. Nepo Baby,
é, tá Nepo certo. Baby, tá certo. Mas é um Nepo dos Baby. Nepo Babies.
É, pois é. Mas é um Nepo Baby com talento.
É, isso é, um Nepo Baby isso com é talento. Bom.
E aqui tem dois Nepo Babies, né? Porque tem ele e tem a filha do Johnny Depp. Então.
Ah, é. É.
É. É, ele não tá sozinho nessa. E. É, só que ele é muito bom ator. Ele é muito bom ator. E ele faz a pessoa, ele faz a criança. Porque todos os adultos estão tentando mascarar para que as crianças não sofram. Mas quando as crianças vão falar, eles descobrem que as crianças já sabem, que elas estão vendo no celular, elas estão vendo as notícias. E ele é o mais informado, mais bem informado, e ele está com muita dúvida. Porque ele não tem certeza, porque ele crava na cabeça dele que, tá, tipo, mas essa é a opção, mas é... E se não for? Tipo, e se não fosse, por exemplo, se a morte não for um efeito determinístico, assim, tipo, eu posso sobreviver? Pode haver, há a possibilidade de sobreviver a essa poeira? Há a possibilidade de eu escapar com vida? E se há, se eu me matar, eu tô perdendo essa possibilidade. Tipo, ele não tem a certeza da morte. Então, essa dúvida faz com que ele critique e bate de frente com os adultos, com os pais dele, sobre a situação. Tipo, eu não quero morrer, sabe? Eu quero enfrentar. E o pai fala, você... Tipo, a dor que você vai passar vai ser uma dor que você não tem noção. Ele falou, não, eu não tenho medo da dor, sabe? Se for preciso, eu passo. E ele parece muito mais maduro diante de todos os adultos da casa. E é muito legal. É muito da hora, assim. E eu acho que só o que me tirou um pouco do filme, eu acho que dava pra... Eu acho que é um filme que tem... Ele tem uma hora e meia de duração, e eu acho que é um filme que dava pra ter 2 horas, sabe? Tipo, era um filme que dava pra ser esticado, porque eu acho que tinha coisas que davam pra ser bem mais trabalhadas, pra gente ficar muito mais dentro daquela situação. Então, tipo, esse filme, ele é brutal, assim, no sentido de você vai chorar, você vai ficar bem pra baixo. Tanto que é um filme que tem uma nota muito relativamente pequena nos sites de avaliação. Mas eu acho que é por causa disso. Eu acho que as pessoas, elas... Primeiro que o filme, ele é muito crítico. Ele fala sobre... Ele é um filme politizado. Ele fala sobre questões ambientais, ele fala, tipo, tem uma parte que fala que o governo, ele tá disponibilizando essas pílulas de eutanásia, mas ele não tá disponibilizando para todo mundo. Por exemplo, estrangeiros, imigrantes ilegais e moradores de rua não receberam a pílula. Que é uma coisa que até que o menino pergunta, mas por que não, pai? E aí o pai fala que para o governo essas pessoas não existem. Mas eu falo, mas elas existem. Eu tô vendo elas, eu sei que elas existem. E ele traz essa discussão, fala, tipo, de como foi o efeito na África, em alguns países da África, onde as pessoas assistiam à morte dos africanos pela internet e viram os efeitos da névoa. Então, a Europa se preparou porque ela viu povos africanos se ferrando. Então, tem essa questão social e política dentro do filme. Então, eu acho que isso tira muitas pessoas do filme e também essa conscientização ecológica. Mas é um filme triste, então acho que nem todo mundo vai gostar. Mas é muito boa, as atuações estão excelentes. E o final do filme tem um plot twist que talvez, eu não sei, até hoje não sei se eu gostei ou não. Mas fica a dica, tipo, você ouviu tudo isso achando que eu dei todos os spoilers, mas no final do filme tem um plot twist. Então ainda tem alguma coisa que ainda pode aguçar a sua curiosidade pro filme.
Caramba.
E onde tem pra assistir? Não que eu vá assistir, né? Mas.
É boa pergunta, porque.
Ele tem no Amazon Prime.
Ah, sim.
Esse nome, né? O Amazon já não é, né? Uma boa referência. Mas tem no YouTube também, se alguém quiser assinar, comprar, alugar no YouTube.
Dá pra alugar.
Dá pra alugar no YouTube, ou faz que nem eu, né? Né? Eu não falo mais nada, você já entendeu.
É, entendemos.
Começa com T, termina com Orange.
Uma boa. Mas eu esse filme não me comprou. Devia ter assistido mais, mas tava muito, sei lá, parado, assim. Mas, obrigado, já soube o que aconteceu, já fico mais aliviado.
Não, mas tem o plot twist no final, que eu não contarei.
Não, tá, bom, vou ver na velocidade 20. Ai. Mas, beleza, gostei, cara, bem explicado mesmo, parece interessante, assim, né, quem sabe um dia eu assisto, assim, enfim. Dani, fala o seu, então, qual que você trouxe aí?
Bom, o meu é um pouquinho mais alto astral. Assim, alto astral, não só alto astral, né? Mas é o feriado sangrento, ou Thanksgiving, né? Que é um feriado super tradicional nos Estados Unidos. Acho que ele é mais importante que o Natal, até. Porque é o famoso dia de ação de graças que a gente sempre vê nos filmes e séries. E acho que é uma coisa assim que eu gostei muito. Na verdade, eu vou dar o resumo do filme antes, né? Pra dar um contexto aqui. Basicamente, é o feriado de ação de graças. E o feriado de ação de graças, ele também traz um evento super importante que a gente também tem aqui no Brasil, que é a Black Friday. Né? Que Sim. também é um acontecimento. E aí, o filme começa com tem essa loja lá, que é tipo uma loja enorme de departamento, e aí o pessoal tá lá, né, fazendo fila, aquela loucura esperando a loja abrir. Só que aí quando a loja abre, vira um caos na terra, todo mundo sai correndo, e aí, gente, é uma abertura de filme excelente, enfim, todo mundo sai correndo e se pisoteando e roubando produto um da mão do outro, igual aqueles vídeos que tem aqui no Brasil do... Como é o nome daquele mercado? É Guanabara?
Supermercado Guanabara.
É nesse nível, assim. É um dia normal aqui no Brasil, né? Mas enfim. Só que começa a chegar num ponto, assim, que as pessoas começam literalmente a se matar. E aí acho que é meio que uma crítica ao consumismo. Então tem umas cenas muito boas, assim. Tem um cara que ele foi, tipo, arremessado no chão, tá sangrando já. E a mulher quer porque quer pegar a máquina de waffle que ele tá abraçado. E ela pega e deixa o cara lá morrendo no chão. É, outro cara, tipo, o pessoal passa com um carrinho por cima do braço dele, ele fica com o braço todo torto lá. E, tipo, é umas coisas nesse nível, né? A outra mulher tem o couro, o cabelo todo arrancado, assim, porque o pessoal vai passando e pisando nela, justamente porque ela tá perto de os produtos. Enfim, aquela loucura toda. E aí, no meio disso, tem sempre, né, o grupinho de jovens, né, que são o elenco principal ali do filme. E eles acham tudo engraçado, vamos fazer um vídeo aqui pro Stories. E realmente eles começam a gravar no celular lá e posta, e o vídeo viraliza. E igual a gente, é um dia normal no Twitter, né? Basicamente o vídeo viraliza, e aí depois passa um ano, o vídeo ainda continua sendo um sucesso. Só que o pessoal que postou o vídeo, né, eles começam a receber umas mensagens estranhas de, tipo, ameaçando, sendo marcado em umas fotos meio bizarras. É, um pessoal que quer justiça pelas pessoas que morreram, sofreram um acidente nesse dia. Só que, tipo, eles acham, é hater de internet, não é nada demais. Mas as coisas começam a ficar mais sérias quando o feriado vai se aproximando novamente. Uhum. Uma das personagens principais, ela é filha do dono dessa loja. Então ela também fica preocupada se ele vai abrir a loja de novo e acontecer tudo aquilo de novo, enfim. Ameaça vem, ameaça vai. E aí realmente as coisas começam a acontecer, porque as pessoas que estavam... As pessoas ali culpadas pelo vídeo, elas começam a morrer também, né, desse grupinho. E aí a história vai se desenrolando, aquele slasher clássico que a gente já sabe o começo, meio e fim. É, aquele esquema da morte, tipo premonição, né? Tem inclusive uma cena que o assassino, ele monta uma mesa de jantar com o nome do grupinho... das pessoas que ele vai matar. Então, tipo, você já sabe quem vai ser o próximo. Então, assim, ele é aquele molde, segue aquele molde clássico de slasher. Enfim, o filme é muito divertido, muito mesmo, me surpreendeu, superou as expectativas. Eu acho que a gente tem visto muito filme genérico, eu reclamo muito disso aqui, né? Genérico não no sentido de seguir uma receita, mas eu acho de não fazer essa receita ser tão boa, assim. E eu achei que esse filme tem um elenco muito carismático, uma vibe bem filme anos 2000, assim, aquele elenco meio MTV. E as piadas do filme são muito boas, tipo, muito, muito. O texto do filme é muito bom, os diálogos são muito bons. Achei muito engraçado. Tem, assim, eu achei legal também que, apesar de ter muitas cenas parecidas com as que a gente já viu em outros slashers, eu acho que o filme também não fica tentando pegar muita referência de filme de terror, sabe? Eu acho que eles tentam criar o próprio mundinho deles ali no filme, acho que funciona muito bem. Uhum. E as mortes são muito criativas. Eu achei muito diferente... me lembrou muito Premonição, por essa questão de eles pensarem em mortes que têm a ver com o que estava acontecendo ali na história. Uhum. Então, tem uma cena muito boa que uma das pessoas que estava envolvida e tal, ela também é capturada pelo assassino, e ele prepara a mulher como se ela fosse um frango para ser servido na ceia. Então, tipo, ele passa tipo, o óleo nela, vai colocar ela no forno. Aí, quando você abre a geladeira, tem outra pessoa lá dentro de um saco. É tipo umas coisas assim, sabe? Então...
Não, eu vou falar que adoro esse filme por conta disso, né? De como ele não tem medo de ser galhofa nesse estilo, né?
Sim.
E você vê, né? Tipo assim, os próprios assassinatos, né, que vão colocando, né, igual que você falou, a partir da trama e tal. E o próprio figurino, né, do cara do slasher também, né? É muito bem montado. Ele se baseia no... Tipo, no acho que foi o primeiro governador, não sei o que, daquele estado lá, né?
Sim, é, tipo, tem toda uma história também com a questão da máscara que ele usa, da roupa que ele tá usando, não é uma escolha também aleatória.
É.
Então, eles... Todo, tipo, várias pessoas na cidade estão usando aquela mesma máscara porque ela tá sendo distribuída, porque realmente é a máscara com o rosto de uma figura histórica, tipo, da cidade.
É, aqui, ó. Então... O cara é o John Caver, que chama o cara. Ele foi um dos primeiros caras, um primeiro governador, e ele fez tipo, reuniu o pessoal pra comemorar, sabe? Porque muito do Thanksgiving é isso, né? Tipo, de agradecimento e tal, né? E falam que o primeiro foi por conta dos índios, né? Que eles... Os índios ensinaram eles a os nativos, né? O pessoal que veio da Inglaterra, né? Os ingleses, né? Que eu esqueci o nome original deles. É peregrinos. Os primeiros peregrinos, né? A se virar nesse estado novo e tal. Daí os índios ensinam eles a, tipo... a caçar, a plantar e tal, né? Daí, em forma de agradecimento, os peregrinos fizeram uma ceia, né? Para os índios, né? Daí, isso que é o Thanksgiving, né? Tipo, de agradecimento e tal, né? Mas é claro que esse é o lado bonzinho da história, né?
É, mas eu achei muito bem sacado ele ter feito, recriado uma ceia, mas ao invés de agradecer, ele tava se vingando. Né, porque então, tipo, ele pegou todo o conceito do feriado, só que como o assassino tem uma motivação por trás, enfim, ele pegou o lado sombrio, transformou isso numa coisa sombria, tipo, ele montou todo um cenário e fez todas as mortes, não todas, né, mas tipo, muitas das mortes eram bem temáticas para entrar no tema do feriado. Eu achei isso muito bem pensado. O lance da fantasia dele também, porque você realmente você se põe ali naquela situação, como tá todo mundo usando aquela máscara, todo mundo é suspeito, então não é um assassino fácil de pegar, e sim, tem um motivo para as pessoas estarem usando aquela máscara. Eu gostei porque é tudo bem amarradinho, assim, não é um filme que é um monte de cena sem sentido só para ter uma piada engraçada que vá viralizar. Então, tipo, é tudo muito bem... Eu achei que foi tudo muito bem interligado.
Foi muito bem pensado, né, tudo.
Não é aquele... Porque parece que hoje em dia, muito desse filme de terror mais jovens... Nossa, falei igual uma idosa agora. esses filmes de terror, assim, mais... Uma vibezinha mais Netflix e tal. Parece que eles fazem uma edição como se eles... estivessem procurando o frame perfeito para viralizar nas redes sociais, ao invés de montar um filme que tenha começo, meio e fim com sentido.
Sim.
E esse filme tem muito isso, ele consegue ser muito engraçado, ele consegue ter referências muito boas e a história tem sentido total, assim, tudo é muito interligado. Por isso que eu falei, acho que para quem gosta de, que nem eu, assim, que gosta daquele filme de terror dos anos 2000, ou até dos anos 80 mesmo, eu acho esse filme perfeito. Ele, que nem o João falou, assim, ele visualmente também não tem medo de ousar. Eu acho que as mortes são bem trash, assim, é uma coisa bem exagerada. E tipo, que você vê os órgãos saltando na tela. O pessoal, tipo, tem a primeira morte muito boa, tipo, que tem não vou dar spoiler das mortes, mas enfim, um dos personagens morre lá e, tipo, é jogado numa caçamba e o corpo dela parece uma gelatina, tipo, mas parece que é meio que de propósito, não sei, tipo, não é aquela coisa assim tão bem, não é mal feito, mas também não é tão perfeito, chega a ser meio cômico. Então, sim, acho que ele tem esse pezinho, assim, no trash, que funciona muito bem. Eu vi muita gente reclamando no Twitter, como se eles fizessem outra coisa lá, né, mas muita gente falando assim, que o filme é muito violento e tal, mas gente, pra nós que já estamos acostumados a ver daí pra pior, pra gente que já vê muito filme trash, o filme é um prato cheio, é uma delícia, é muito engraçado. E sim, acho que, como eu falei, as referências que ele pega sobre o Dia de Ação de Graças para construir uma história em cima disso funciona demais. Então, acho que ele pega total o espírito do feriado, só que de um jeito sombrio, e funciona. Então, assim, pra mim foi uma grande surpresa. Eu tinha gostado muito do trailer já, uhum, e eu assisti, e não me arrependo. Acho que dos filmes que saíram nos últimos tempos, assim, foi um dos mais legais que eu vi de terror. Então, perfeito. Pra mim é perfeito. Pro tema,
10 de 10.
10 de 10. E ele tá disponível no Max, né? Entrou faz poucos dias. Então, pra quem não viu ainda, vale super a pena.
Não, com certeza. E fora que, tipo assim, ele nasceu, né, tipo, daqueles trailers falsos, né, que o Tarantino fez junto com os amigos e tal, né, pro Death Proof e tal, né, daí saiu o Thanksgiving, saiu o...
Manchete, maravilhoso.
Manchete também, e pô, e o... Graças a Deus, né, colocaram o Eli Roth, né, porque ele que fez o trailer, né, e agora ele fez o filme, e é bem isso, né, eu acho que o que a Dani comentou é o espírito do Eli Roth, né, ele faz muito filme trash, mas, como posso dizer, mas deixa o lado cineasta dele falar um pouco mais alto, né? Então, tipo, ele não é, tipo, igual a Troma e tal, né? Tipo, não dizendo mal da Troma, mas ele faz as coisas boas, assim, também, com o pé no terror, né? Não é à toa que ele fez o Hack não, o Albergue, né? O Canibais, que é um filme bem legal e tal. O pessoal mete palmas, adora esse filme. O Cabana do Inferno também. Que adoro. E...
ele faz um crash de qualidade, digamos assim.
Então, ele faz um monte de coisa boa, e ao mesmo tempo, tipo assim, ele participa de umas produções muito nada a ver, sabe? Piranha, ele tá lá como ator e tal, né? O próprio Bastardos Inglórios, o Tarantino, também ele tá lá, então... Eu gosto dele, acho ele um excelente diretor, assim, e esse é o espírito mesmo que você comentou, Dani, sobre ele, assim.
Ah, e outra coisa, assim, que eu esqueci de comentar rapidinho, acho que eu falei, né, o elenco é muito bom, eu gostei muito das escolhas, assim, o elenco funciona demais, os personagens são muito bons, porque eu acho que eles não são aqueles personagens bobinhos, assim, então funciona muita dinâmica ali entre eles. E, pra mim, é um filme que tem tudo... Não sei se eles têm planos de continuar, não cheguei a dar uma pesquisada, mas eu acho que tem tudo pra ser uma franquia, assim. Eu acho que daria fácil pra ter mais uns dois filmes. Porque o final foi... também...
É que o 2 foi anunciado já no ano passado.
Ah, nossa, eu super desatualizada. Então, vem aí. Porque eu achei que... Eu não vou dar spoiler, mas o final não achei tão óbvio, assim. Porque ele consegue brincar um pouco, então você tem várias pessoas que acabam se tornando suspeita ali no decorrer da história, o que eu acho que é muito legal. E aí quando termina também fica ali, tem um final, mas é um final que pode continuar. Então acho que agora que eu fiquei sabendo que vai ter o segundo filme, estou animada. Eu acho que tem muito cara de franquia, assim. Eu acho que pra mim me deu até dor no coração. Eu acho que é como... Ele é um bom exemplo do que poderiam ter feito com as continuações do Pânico.
Sinceramente, eu fico meio com medo disso de continuação, né? Porque Pânico, por exemplo, Pânico 1, 2 e o 3 foi bem bacana, foi bem sacado. Mas depois vai entrando nesse negócio de vamos espremer ainda mais, né, esse caldo, né, pra ver o que que dá e tal, né, e vira essas galhofas e tal, né. Eu, sinceramente, fico com medo, assim, eu gostei muito do primeiro, acho que encerrou de um jeito bem legal, a questão do assassino achei bacana e tal, a motivação dele, até se compra, faz sentido, só que, tipo, assim, já foi, né, não tem mais o que dizer, sabe, então eu fico muito com medo disso, sabe, de virar essa galhofa toda, assim.
Vamos aguardar, né? Vamos ver se ano que vem será que falando mal dele ou não. Ah, mas é, o primeiro é aprovadíssimo.
Não, beijo. O primeiro é sensacional, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena.
Mas eu confio no Eli Roth, porque, tipo, eu. Ah, não sei, mas eu considero o Albergue 2 mais divertido que o 1, assim.
E você já que... viu o Albergue 3?
Então, mas aí ele não tá. Aí. Então, aí tem o fato de que ele não tá dirigindo.
É, mas, né, tipo. No momento daí, né, taca, sei lá, 2 milhões, tá aqui o 2 milhões pra você dar toda a franquia pra mim, né? Daí o estúdio caga. Né?
Mas, aí no terceiro, passa a direção pro... Ai, o Green, qual que é o nome dele?
O David Gordon Green.
David Gordon Green, ele vai terminar a franquia. Ele
Meu Deus. Termina porque já encerra, ninguém quer mais fazer, né? Ai, ai, ai. Mas, enfim, mas, puta, é um filmaço, Dani, um filmaço. Bom, vou falar então o meu. Na verdade, como eu falei, né, são dois filmes, né, que eu peguei pra gente comentar. Bom, o primeiro eu trouxe, né, porque eu tava vendo na HBO Max também, né? Na HBO Max, aí agora é só Max, né? E é um filme assim que eu falei, ah, vou ver esse daqui, porque sempre aparece na minha cara e tal, né? E me pegou muita vibe de filmes de terror dos anos 80, né? Que ele chama Brinquedos do Terror. Que a história é o seguinte, né, tipo assim, passa no Natal também, meu feriado favorito, né, e eu gostei porque, assim, a gente comentou, né, de um filme slasher, né, que a Dani trouxe, um filme mais eco-horror, né, que o Kaique trouxe, e esse daqui eu gostei muito porque ele vai muito pro lado da galhofa, e vai muito pro lado do tipo assim, da magia, né, da questão lúdica, assim, da coisa, né. E aqui a gente, tipo assim, tem um casal, né, que ele vai com os três filhos, né, mais a babá, pra uma chopana, assim, né, no inverno, então aquela neve branca e tal, bonita, né, só que a partir de um momento, acontece o quê, né, eles acham, tipo, um baú, né, eles tiram do baú e tem um monte de brinquedos lá, né, daí as crianças ficam maravilhadas por aquilo, falam, nossa, os brinquedos e tal, né, mas é aqueles brinquedos bem toscos, sabe, tem, tipo, um palhacinho, sabe, um carrinho que parece aquele carrinho do Toy Story, que eles vão pro lado e pra cá, tem um macaquinho também, né, mas o que me pegou, que eu achei, assim, bem bacana, é porque os brinquedos são stop motion, né? Então, tipo assim, fica ao mesmo tempo, assim, realista com os dois, duas aspas grandonas, né? Mas, e fica, tipo assim, bizarro, né? Em certos modos, né? Porque, tipo assim, a gente não tá mais acostumado com algumas coisas stop motion e tal, né? Porque dá muito trabalho. Mas esse filme, eu gostei dessa parada dele ser stop motion e tal, né? Ele tem um elenco desconhecido, ninguém conhece o elenco desse filme. O diretor, ele fez, tipo assim, só coisa horrível, mas ele fez um filme que eu amo muito, que eu já trouxe aqui, que é Os Garotos nas Árvores, que ele tá na Amazon também. Esse filme aí, assistam, porque ele me fez chorar, porque ele é muito bonito, eu gostei muito desse filme. Mas ao mesmo tempo, assim, você vai entrando na história, porque assim, a casa que eles iam, assim, é muito tosqueira, a casa que eles iam era um antigo orfanato, né, e as crianças morreram e virou, tipo assim, as crianças eram espírito e o cara compra esse antigo orfanato e quer reformar pra virar uma casa de inverno pra eles, né. E, cara, tipo assim, é mais clichê impossível, sabe? E, ao mesmo tempo, tem aquela pegada do orfanato, não é do Guilherme Del Toro, esqueci o nome do diretor, sabe? E fica assim, tipo, muito jogado, sabe, o que acontece no filme, né, mas ao mesmo tempo é legal, sabe, é um misto assim que você fala, é estranho, mas é legal, sabe, quando você fica passando por certos momentos, fica virando a cabeça pra ver aquela obra assim, né, de arte, pra ver se você entende e tal, né, então eu achei bacana assim, nesse nível, né. A única crítica que eu tenho realmente é isso, sabe? Tipo, dele tentar ir pro mais óbvio possível, sabe? Mas, como posso dizer, vale a pena assistir, é um filme bacana, sabe? Quem, sei lá, gosta de filmes assim, mais pastelão de terror, vai gostar, sabe? Vale muito a pena. Vocês já assistiram essa produção?
Não, amigo.
Não, mas já vou pôr na lista.
Eu tô tendo conhecimento agora.
Cara, eu acho que é o lado B da... Sabe quando você vai, tipo, procurar assim? Eu sempre que faço isso, quando assino, eu vejo algum streaming, eu fico com interesse, né? Coloco aquele uma semana grátis e tal, né? Vou lá logo no catálogo do terror pra ver o que tem, né? Daí sempre tem umas produções assim boas que você já viu, tem umas coisas assim desconhecidas que tem potencial, e tem o lado B do horror, né? E esse filme cai com uma luva, né? Porque assim, a capa dele é horrível, é horrível a capa dele, a sinopse também é tosca demais. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai pegando, assim, né, pra assistir, você acha bacana, sabe? Você gosta, assim, sabe? Assim, eu gostei com muitas aspas. Principalmente por não ser, tipo assim, quando a gente vai falar de filmes de horror, né, de um feriado, principalmente do Natal, a gente vê mais famoso, né, filmes mais famosos que são de slasher, né? E esse aqui, que é um pouco mais viajado e cai na questão de ser um filme mais fantasioso e tal, eu achei bastante. Achei bacana demais, né? Melhor dizendo, achei muito bacana. Então, fica a dica aí, Brinquedos do
Gente,
Terror.
isso é uma coisa que eu não entendo. Por que será que todo filme é de terror natalino é slasher? Raramente a gente vê um que seja de sobrenatural.
Então, eu acho que cai muito, eu acho que é muito mais a figura do Papai Noel, né? De ser uma figura mais assim, macabro, por próprio sentimento, né, da época também, acho que casa muito, né, mas é estranho, isso eu
É,
tenho que
mas
concordar.
eu acho também porque, até que você falou da figura do Papai Noel e o Silent Night, Deadly Night, tipo, ele foi um filme que mudou muito o mercado em si, porque depois dele vieram leis muito. Leis que censuravam os filmes de terror, porque mexeu muito, tipo, com esse imaginário todo cristão e mexeu muito com o conservadorismo norte-americano o filme. E aí você tem nessa obra que mudou, tipo, o Silent Night, tipo, ele é um terror genérico, qualquer coisa assim, mas pelo fato dele ter mexido no, com o imaginário dos Estados Unidos, mexeu, tipo,
Sim, imaginário
criou todo
cristão.
um. E criou toda uma lei, uma censura para os filmes de terror, principalmente para os slashers. Ele é um modelo a ser seguido, sabe? Tipo, o Papai Noel assassino, eu acho que a figura do Papai Noel assassino vem muito dele. E o slasher em si também vem muito dele. Mas agora eu acho que tá saindo muito filme também sobrenatural de terror, porque eu não sei por quê, mas do nada começou a brotar muito filme de Krampus. Então tem
Ah,
muito filme
sim. É
nessa
verdade.
pegada.
Esqueci
Tem
disso
muito.
daí, meu.
E é isso aí. É tipo, ou é Papai Noel Assassino, ou é o Krampus. Então fica alternando. Tipo, o Papai Noel Assassino eu entendo por quê. Agora o Krampus, da onde veio, só Deus sabe.
Tem
Isso
que
aí é uma
fazer
coisa.
um. Tem que, gente, tem que mudar um pouco. Fazer um. Sei lá, um coelho possuído. Fazer, sei lá, morte na festa junina. Umas coisas assim mais variadas, né?
Cara,
Tem.
Fazer o Saci Pererê do mal. Eu super assistiria esse
Tem um
filme.
filme do. Acho que é
O
do
Dia da
Rodrigo.
Árvore Assassina.
Tem um filme do. Ai, do Rodrigo. Acho que é Rodrigo Ramos, não sei o quê. Acho que ele ia fazer um do Saci, não é? Do Folclore? Eu acho que é um do Folclore Negro, Fábulas Negras, alguma coisa assim, né? Eu esqueci qual que é massa pegada aí. E daí a Dani falou, ah, tem um de Páscoa e tal, né? E o pior que tem um filme de terror de Páscoa. Porra, é um daqueles. Sabe aquelas sequências, né? De filmes assim, tipo VHS e tal, sabe? E daí eles lançaram, esqueci o nome
Então,
do filme.
tem uns, mas são bem né? Aqueles filmes lá do submundo do terror.
É,
mas
então...
eu falo que o pessoal tem que explorar mais as datas, sabe?
Então, esse daí que eu ia citar, eu esqueci o nome do filme, se eu achar que eu falo. Mas ele pega bem bizarro. A gente, tipo, tem tipo um coelho, meio Jesus Cristo, sabe? Que aparece pra menina. É muito bizarro, é muito bizarro. Mas vale muito a pena assistir esse daí. Se eu achar que eu deixo nos comentários lá no Instagram. Ou eu falo aqui, se eu achar. Só vou falar aqui meu último filme que eu trouxe. O último filme que eu trouxe, que é o... Também tá no Max, né? No Max aí pra assistir. Que é o Feliz Aniversário Pra Mim, né? Por que eu trouxe esse filme, né? Já que não é um feriado e tal. Porque, tipo assim, quando você tem uma certa idade, quando você é novo, ou até quando você é velho, parece que, tipo assim, seu aniversário é um feriado, né? Você fica feliz, tem um monte de coisa e tal, né? Muita gente não gosta de aniversários, né? Principalmente quando você tem uma certa idade, mas, sei lá, eu sempre gostei, né? Principalmente porque eu sempre fiz aniversário nas férias. Então, tipo, parecia que era sempre um feriado, né, pra mim. Porque eu não trabalhava ou não ia pra escola, porque tava de férias e tal, né? Então, sempre foi um feriado pra mim, assim, né? Então, eu acho que o aniversário é um puta de um feriado aí, dependendo da pessoa aí. Vou perguntar aqui rapidinho pros meus camaradas. Vocês gostam de comemorar aniversário? Você gosta, Kaique?
Eu odeio.
Fala aí. Ah, não, pode falar.
Eu odeio, mas é que eu tenho depressão. Gente, eu não gosto de sentir que eu tô envelhecendo. É horrível. Mas eu amo comer bolo. Então, é bônus e ônus. E ganhar presente é legal.
Entendi. E você, Kaique?
Ah, eu gosto da festa, que é uma coisa que eu não tenho faz muito tempo. A última festa de aniversário que eu tive foi quando eu fiz 18 anos e que eu levei todo mundo pro Habib's. Foi a última. Mas eu também não gosto de me sentir velho, sabe? Tipo, eu não gosto de sentir o tempo passar. Mas saber que isso é depois, né? Depois, quando vê as dores nas costas, no joelho, as rugas, marquinha de sol. Na festa em si, eu acho legal. Agora, o que vem depois, né? A sensação é complicadíssima.
Entendi, faz parte, né? Mas enfim,
todo mundo bem feliz aqui, né, galera? Clima do terror mania. Sim.
É aquela coisa, se você tá feliz, alguma coisa tá errada na sua vida, sabe?
Você tá feliz, você não tá nem ouvindo esse podcast.
Então, né, então. Mas enfim, esse filme que eu trouxe, né, o Feliz Aniversário Pra Mim, porra, eu, assim, parecia aqueles slasher, né, bem genéricos e tal. Ele entrou acho que faz uns 2-3 meses na... ainda era HBO Max, né, agora só Max. Ele entrou um pouco tempo, daí eu falei, ah, pô, um dia eu assisto esse filme e tal, né. Daí eu jurava que eu já tinha assistido, mas eu não assisti, né. E eu, porra, quando eu comecei a ver ele, eu achei maravilhoso esse filme, sabe? Porque, assim, ele começa com uma trama muito, assim, sabe, qualquer coisa, na verdade. Ele começa já com o assassino atrás de uma menina e tal, aquela coisa banal. Só que, ao mesmo tempo, ele apresenta um grupo, uma galera, assim, bastante esquisita, bastante podre. Só que o que eu gostei é que ele vai se aprofundando muito em alguns personagens, né? E tem umas subcamadas bem interessantes. Ao mesmo tempo, tipo assim, tem a personagem principal, que é a Virgínia, que ela, tipo assim, fica meio que falando, assim, do que ela sofreu um acidente, e ao mesmo tempo fica passando entre a realidade que ela tá vivendo no momento, e também, tipo assim, fica meio no misto do que poderia acontecer, sabe? Então, o filme te apresenta três coisas, né? Um que é o presente, outro passado, e o, tipo, uma linha alternativa, sabe? Eu achei esse filme, assim, muito foda, porque ao mesmo tempo vai aparecendo, assim, os assassinatos assassinatos. Só que depois, assim, você vai, por exemplo, ver lá quando chega a polícia ou chega alguém pra ver onde que tá o assassino, não tem mais nada, né? Então você fica, pô, será que ela tá viajando? Será que realmente é uma coisa da cabeça dela? Será que realmente morreu as pessoas? Porque as pessoas que morreram, elas não aparecem mais, né? Mas ao mesmo tempo você fica, não sei direito o que tá acontecendo, sabe? E aí, tipo assim, você vai se aprofundando ainda mais na trama e tal, né? Você vai vendo que, tipo assim, a história dela é muito estranha, sabe? A questão dela do acidente, dela poder ver coisas, daí você pensa, pô, ela é assassina, né? É isso que aconteceu. E daí vai mostrando mais o passado dela, né? Porque ela, por isso que chama Feliz Aniversário, né? Ela ia comemorar um aniversário, né? Com os amigos, tipo, de uma escola rica que ela entrou, porque a família dela é aqueles novos ricos, sabe? E ao mesmo tempo ela não é aceita, né? Nessa escola, ela não tem amigos, por conta que ela não, tipo assim, não é de uma família tradicional e tal, né? E a mãe dela fica assim, pô, seus amigos não vão vir e tal, então a gente vai se, vamos atrás deles e tal, né? E daí, quando ela vai na casa de uma que tá fazendo aniversário, você vê o passado da mãe e descobre que a mãe era uma prostituta, né? E você fica, caralho, né? Por isso que, tipo, o pessoal meio que é esnobado e tal. Mas aí você pensa, mas só por isso? Não, é porque, tipo, a mãe dela passou pela mão de todos os pais, né, que eram ricos, né, e eles ficam agora com vergonha de ter, tipo, ela como uma mulher de bem, assim, se a gente pode dizer, com muitas aspas também, né, vivendo dentro daquela comunidade de gente rica, de elite, snob, blá, 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 né. E aí, tipo assim, você vai entrando ainda mais na trama e a mãe morre, né, a mãe morre no acidente no dia do aniversário da filha, né. E daí posso dar spoiler ou vocês querem ver o filme?
Ah, eu já vi, já. Pode ir, pode.
Ah, já assistiu?
Pode ir.
Ah, tá. Bom, então, e o que eu gostei, assim, porque tudo leva a crer que quem matou o pessoal foi a Virgínia, né? Por conta dela ter o um motivo, por conta do acidente, dela meio que ficar vendo essas coisas. Só que, na verdade, quando tá, tipo, pra se revelar que foi ela, aparece uma outra pessoa que é igualzinho a ela, né? Só que a menina tá com uma máscara e tal, né? Aquelas coisas também dos anos 80, né? Tipo, de maquiagem e tal, né? Que tá igualzinho a ela, e ela que matou, tava matando o pessoal pra recriminar a irmã, né? Porque, na verdade, essa amiga dela, que fazia parte do grupo, é meia-irmã dela, né? Porque o pai teve um caso com ela, né? Teve um caso com ela, eles ficaram um tempo junto, e ela teve um caso, e desse caso nasceu essa Virgínia, né? E a mãe se casou com esse médico, que é um cara médico, rico e tal, né? Que seria o pai dela, para meio que, como dizer, sair fora do cara que era rico, né? E o pai médico assumir a filha, né? Então, tipo, fica uma coisa muito assim, sabe, trama mexicana, sabe, de novela mexicana, mas fica bom quando você vai se aprofundando ainda mais no tema e fica um filmaço, cara, um filmaço. Eu gostei bastante, sabe? E é umas reviravoltas e, tipo, é uns temas assim bastante complicados, sabe, de se tratar, mas ele trata de um jeito muito legal. E a fotografia também do filme é muito legal, principalmente por ser um filme assim meio que B, né, dos anos 80. Vale muito a pena, cara, assistir. É um filmaço, assim, uma descoberta que você garimpa lá na HBO Max. E é um filmaço, sabe? E fora que o diretor, né, do filme, que é o J. Lee Thompson, né? Ele fez muitos filmes bons, né? Daí por isso que explica a questão dele, né? Ele fez As Minas do Rei Salomão, né? Que passava direto na sessão da tarde. Ele fez A Batalha do Planeta dos Macacos, que é a minha sequência. Minha melhor sequência dos filmes e tal, né? O Grande Búfalo Branco também passava direto no SBT quando era pequeno. Então é um diretorzaço, sabe? Um diretor que manda muito bem. E esse filme tá de parabéns, vale muito, muito a pena aí. Para quem não assistiu, assista. Apesar do spoiler, vocês vão assistir e entender várias e várias coisas. É um filme que vale muito a pena aí para todo mundo assistir. Ah, só que rapidinho, eu vi aqui, o nome do filme chama Holidays, que eu tava comentando do Coelho da Páscoa, que parece Jesus no final. É esse, chama Holidays de 2016, são várias sequências de filmes que, né, vão falar de vários feriados aí, né? Então tem Dia das Bruxas, né, americano, né, Dia das Bruxas, Páscoa, Natal e tal. Vale muito, muito a pena assistir aí, que é bem legal esse filme. Mas é isso, alguém aí quer trazer mais algum feriado?
Ah, na verdade eu tenho uma série, é um pouquinho antiguinha, pra recomendar. Antiguinha, deve ser, sei lá, uns 5 anos atrás, mas enfim. É Into the Dark, é uma série que cada episódio se passa em um feriado. Então, eu não lembro porque faz muito tempo que eu vi, mas enfim, o primeiro episódio é um assassinato que tem no Natal. O outro episódio é um slasher no Ano Novo, e por aí vai.
Uhum.
Então, tem Páscoa e tem várias outras datas comemorativas. Se eu não me engano, tem 2 temporadas. Eu só não sei onde você acha para assistir, porque eu acho que não tem mais no streaming, mas vocês acham aí, funciona na internet. Mas é bem legal, é da Blumhouse, inclusive.
Opa! Qual que é o nome da série?
É Into the Dark. Acho que eu não sei se lembrou, não sei certo.
Entendi. Pô, parece bacana, cara. Eu gosto dessas séries que são sequências e tal. Mas vale a pena, vale a pena.
E eu só queria, né, aproveitar só esse momento só pra... recomendar, né, esse filme, assim, que não vai ser o gosto de todo mundo, né, mas... Ai, dá uma chance, assim, eu achei o filme interessante, acho que ele superou minhas expectativas, mas eu acho também porque minhas expectativas estavam muito baixas, assim, então... a superação não foi uma alta, uma grande superação. Que é o Dia das Mães Macabro, que é o Mother's Day, de 1980. Que ele é um filme problemático, porque ele... Eu justamente ia trazer ele, porque ele foi um dos filmes que fizeram toda aquela censura no começo dos anos 80 em relação aos slashers, junto com Silent Night, Deadly Night, que o Dia das Mães Macabro já mexeu muito, porque mexia justamente com o Dia das Mães, a figura da mãe, que assim, depois de Deus, é a figura principal,
primordial.
Ele mexe muito e ele é um rape revenge, que já é um subgênero de terror bem problemático. Só que eu achei o filme muito... As atuações estão muito boas. Tipo, estão muito boas, assim, pro tipo de filme que é. Elas estão, tipo, formidáveis, assim. O povo tá legal. O núcleo de jovens, que são as vítimas, as garotas principais do filme, a amizade delas, a interação entre elas é muito verdadeira, assim, você consegue se identificar, e você consegue, não sei se identificar, mas você consegue entender por que elas são amigas, você consegue ver veracidade naquilo tudo, e os vilões, você pega uma raiva mortal dos vilões, assim, e então, tipo, tem esses elementos que sobressaem no filme, e o final dele tem uma reviravolta, assim, não sei se um plot twist, mas uma coisa assim que chama muita atenção, porque ele fez lembrar muito do final de Sexta-feira 13, do original. E até eu fui ver pra ver se o filme, porque na época eu não sabia, quando eu assisti eu não sabia quem veio primeiro, e o Dia das Mães Macabro veio antes do Sexta-feira 13, com a Mama Voorhees. Então pode ser que ele tenha pego essa referência, porque tem um susto final, assim, muito, muito semelhante. E acho que eles estavam querendo, sei lá, uma continuação, algo do gênero, que não rolou. Mas vale a pena. E também ele teve um remake nos anos 2000, naquele amontoado de remakes sombrios e realistas que aconteceram no início dos anos 2000. Também tem um. Que nem tá aparecendo aqui, mas eu fiquei surpreso com o elenco, porque o elenco tem a... Deixa eu ver aqui, só Mother's Day 2016. Não, não foi 2016, foi no início, acho que 2009. Ah, tá. Não tá aparecendo, porque eu acho que é um filme tão, tão famoso que nem o Google tá conseguindo achar. Mas tem um elenco muito bom pro tipo de filme que foi. E eu não sei. Eu não sei se o tom realista e sombrio e extremamente violento vai fazer diferença. Mas é uma dica de outro filme de feriado, que tem a protagonista do filme, é a mesma atriz que ela fez o Double Check de remake sombrio e realistas do início dos anos 2000, que é aquela menina que faz As Branquelas.
Uhum.
Que ela fez esse remake, ela fez o remake de Silent Night, que é o de 2012, e ela também fez o remake de Dia dos Namorados Macabro. Então ela fez, ela juntou.
Vivendo assim, feriado.
Sim, e ela fez o bingo dos remakes e, coitada, acho que por isso que ela não atua mais, porque ela já fez a fortuna dela já no início dos anos 2000. Então é uma dica, eu acho que o original, assim, vale a pena, assim. Eu acho que não é um filme maravilhoso, mas surpreendeu bastante.
Entendi. Pô, filmaço, então, fica a dica aí.
Não, eu não falei isso. Foi isso que eu disse. É surpreendente.
Entendi. Mas enfim. Bom, pessoal, então quero agradecer aí todo mundo que participou. Tá? Pra gente não se estender também, falar de todos os feriados aí. Quero agradecer então a Dani. Obrigado, Dani, pela participação.
Obrigada. Não arrumei minha despedida, gente.
Fica aí pra próxima. E dessa vez, sem esquecer, né, Kaique.
É verdade, né, é verdade. Eu aqui, sempre lembrado não, né, já fui esquecido. Talvez esquecido, mas nunca... Ai, não sei.
Ignorado.
Nunca ignorado, é verdade. Qual era a minha despedida? Nem lembro minha despedida. Eu agradeço e... Ah, é isso, gente. Aproveitar esse ano bissexto que não tem feriado, né? Quase não tem feriado.
O terror agora... de 2024.
O próximo aí, né? Infelizmente, só dia 1º de maio, né? Vai demorar um pouco, né? Mas quarta-feira, né? Pelo menos essa folguinha aí pra gente respirar. Mas enfim, obrigado mesmo, pessoal. Não esqueçam de comentar, né, no Spotify, o que vocês acharam desse episódio, tá? Nos sigam nas nossas redes sociais, né? E é isso. Obrigado e até mais!